Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Pedute Advogados, que quer falar com você que tem uma empresa que tem que se adequar para a LGPD, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Instagram, que está começando a bloquear para algumas pessoas só a possibilidade de postar uma foto do feed nos stories para pedir o pessoal ir lá e curtir. O Instagram falou que tem recebido feedback de muita gente que não quer ver nos stories só uma republicação do que o pessoal posta no feed e tá colocando isso aí em prática, né? Por enquanto só acontece com algumas pessoas. Então, pra quem já recebeu esse teste, o Instagram mostra um alerta falando que essa pessoa não consegue mais publicar foto do feed nos stories e agora é ver, né? Se eles vão levar isso aí pra todo mundo em breve na plataforma. Bom, e ainda sobre o Instagram, eles falaram que agora você tem 30 dias pra se arrepender de ter deletado uma foto ou um vídeo, por exemplo, de IGTV e pode ter de volta lá se você preferir. Então, depois de deletar alguma coisa, você tem 30 dias agora para se arrepender, né, e voltar lá, recuperar o conteúdo para voltar a postar no feed ou então no seu arquivo. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo Android, a Huawei falou que vai anunciar o Mate X2, segunda geração do telefone dobrável dela, em 22 de fevereiro. Então a versão 2 no dia 22/2. Quem conhece o Mate X deve lembrar que a tela dobrava para fora, né? Se envelopava o telefone com a tela quando ele estava no modo dobrado, mas parece que não vai ser assim nessa segunda geração. No convite do evento dá para ver que esse segundo telefone tem uma tela que dobra para dentro, que nem acontece com os telefones da Samsung, e agora espera para ver, né? O resto aí dos detalhes do aparelho. Agora, ainda sobre a Huawei, pintou uma informação bem curiosa sobre o Harmony OS, que é um sistema que ela vem fazendo aí como alternativa para o uso do Android, que está proibido aí, por conta da treta com o governo americano. Ela já vem falando faz bastante tempo desse sistema, que ela falou que está fazendo do zero, que é uma evolução em relação ao que tem hoje em dia, que está disponível no Android, mas parece que não é bem assim essa conversa. É que, de acordo com o pessoal do site Ars Technica, o Harmony OS é, na verdade, uma versão bastante mexida aí do Android 10, não é nada aí de um sistema que está sendo feito do zero, e eles disseram, inclusive, que no código inteiro do sistema, eles trocaram só o nome Android por Harmony OS para conseguir aí liberar para a galera começar a desenvolver. É claro que é um pouquinho mais complicado do que isso, né? Mas ainda assim parece que o Harmony OS na verdade é só uma versão aí que está customizada do Android. E caso você queira ver essa matéria completa, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony, que anunciou que vendeu 4 milhões e meio de unidades aí do PS5 até o final do ano passado. O lançamento do PS5 foi marcado por estoques bastante baixos, o pessoal não conseguia achar e logo depois do lançamento esgotou até na pré-venda em alguns lugares. Então, no fim das contas, 4 milhões e meio de unidades foi quanto ela conseguiu fazer até o final do ano passado, e não exatamente aí quanto ela conseguiu conquistar de vendas. Esse número, na verdade, é bastante parecido com o lançamento do PS4, esse não teve tanto problema de estoque, e o PS4, por sua vez, de acordo com a Sony, vendeu 80% a menos no final do ano passado em comparação com o ano anterior. Isso, claro, né? Porque aí pintou o PS5, o pessoal perdeu interesse. Agora, ainda sobre a Sony, ela patenteou um sistema de inteligência artificial que analisa como a pessoa está jogando e ajusta a dificuldade do jogo em relação a isso. Então, se a pessoa está com bastante dificuldade para passar de um chefão, por exemplo, o sistema já sabe como é que a pessoa joga e ajusta a dificuldade só para ela, para facilitar um pouquinho naquela situação, o que, no fim das contas, é uma evolução do recurso que existe hoje já em alguns jogos, mas claro, né, mais inteligente por conseguir analisar lá o gameplay de cada pessoa. Bom, e ainda sobre games, só que falando de Brasil, ficou mais caro de novo lá alguns jogos na eShop da Nintendo. No total foram quase 20 títulos que foram de R$250 para R$300, e caso você queira ver a lista completa, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre o Brasil, deixa eu comentar que lá no Rio de Janeiro, a Uber tá começando a disponibilizar o aluguel de patinetes da Lime como resultado, uma parceria que eles já têm em outros países. Então, por enquanto, só no Rio de Janeiro, você consegue acessar o aplicativo da Uber e achar no mapa lá onde estão os patinetes da Lime, e o preço do aluguel é R$2,25 para fazer o desbloqueio e depois 75 centavos aí por minuto de uso. E continuando aqui com as notícias sobre o Brasil, está disponível já tanto para o Android quanto para o iOS, o aplicativo DPVAT Caixa para você pedir indenização de acidentes de trânsito ocorridos aí desde 1º de janeiro desse ano. Dia desses eu comentei que ia dar para começar a pedir o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre pelo telefone, né? Agora que isso está aí na mão da Caixa Econômica Federal, já está rolando o aplicativo tanto do Android quanto do iOS. Bom, e por último sobre o Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados publicou o roadmap dela sobre a Lei Geral de Proteção de Dados até 2023, o que ela espera colocar em prática. A ANPD publicou um PDF com 3 objetivos que ela quer cumprir até 2023, que é o fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais, estabelecer um ambiente normativo eficaz para proteção de dados pessoais e aprimorar as condições para o cumprimento aí também das competências legais. Lembrando que as multas pelo não cumprimento da LGPD vão começar a valer a partir de agosto desse ano, e caso você queira ler esse documento na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio da saída do Jeff Bezos do cargo de CEO da Amazon, mas antes disso, eu quero agradecer a Peduti Advogados que está patrocinando aqui o episódio para falar com você que tem uma empresa e precisa de ajuda para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados que eu acabei de falar. Uma das especialidades da Peduti Advogados, que atua desde 1977 com propriedade intelectual, é justamente na área de tecnologia e informação, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados que está em vigor já aqui no Brasil desde o ano passado. Comentei agora que as multas da LGPD vão começar a valer a partir de agosto desse ano, mas claro, né, que as empresas têm que começar a se adequar a partir de já. Então, no site da Peduti Advogados, que é peduti.com.br, peduti.com.br, você encontra mais informações sobre como eles podem ajudar a sua empresa a agilizar a adequação para a LGPD. Então, acesse o site peduti.com.br, soletrar de novo, peduti.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que você escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal, e você vai dar o primeiro passo já para adequar a sua empresa para LGPD com quem sabe o que está fazendo. Mais uma vez, acessa lá, peduti.com.br. Muito obrigado a Peduti Advogados pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A Amazon divulgou resultados financeiros recordes aí relacionados ao último trimestre, mas ainda assim, na divulgação dos resultados, o que chamou a atenção do pessoal foi o fato do Jeff Bezos, que é o CEO da empresa, ter anunciado que vai deixar o cargo até o final desse ano. Na verdade, ele vai ser substituído no terceiro trimestre pelo Andy Jassy, que era o CEO já da AWS, né, que é a divisão de nuvem da empresa. E aí, uma vez fora do cargo de CEO, ele vai passar a atuar como presidente executivo do conselho da Amazon e se dedicar também a coisas de filantropia, aquele projeto dele espacial que é a Blue Origin. Aí, depois do anúncio da saída do Jeff Bezos do cargo de CEO, as ações da Amazon não despencaram e nem caíram, na verdade se mantiveram estáveis, o que indica uma certa confiança do mercado no futuro da empresa. Bom, sobre os resultados aí mesmo da Amazon foi o seguinte: ela faturou 125 bilhões de dólares, aumento de 44% de um ano para cá, e lucrou 7,2 bilhões, mais que o dobro na comparação ano sobre ano. Por outro lado, a divisão de nuvem dela, que apesar de ter faturado 13 bilhões de dólares, 3 bilhões a mais na comparação ano sobre ano, ficou com o faturamento abaixo aí do que era esperado pelo mercado, mas como eu comentei, né, as ações não caíram mesmo depois aí do anúncio do Jeff Bezos saindo do cargo de CEO. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi o Google, na verdade a Alphabet, né, que controla o Google. Ela faturou 57 bilhões de dólares, aumento de quase 25% na comparação ano sobre ano, e destaca o Google Cloud, que faturou sozinho 4 bilhões e meio de dólares. Já o YouTube faturou quase 7 bilhões de dólares só com anúncios, o que foi 2 bilhões a mais na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, a divisão de apostas arriscadas da empresa teve um prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões, o que foi até melhor do que os 2 bilhões de prejuízo na comparação ano sobre ano. Bom, e por último hoje sobre resultados financeiros, o Spotify também divulgou aí o relatório fiscal do último trimestre. Ele aumentou o faturamento dele em quase 20% na comparação ano sobre ano, e o pessoal que usa todo dia o Spotify, a quantidade cresceu 27% aí de usuários, e eles comentaram também que ultrapassaram a marca de 150 milhões de assinantes, um crescimento aí de quase 25% também na comparação ano sobre ano. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela foi condenada na Coreia do Sul a pagar quase 90 milhões de dólares como punição aí por práticas anticompetitivas. O órgão de defesa do mercado de lá decidiu que a Apple abusa do poder dela para controlar o mercado, né, também para limitar a concorrência, mas no fim das contas o que aconteceu foi que eles aceitaram uma proposta da Apple de não pagar só uma multa, mas se investir lá em estrutura no país. Então ela vai investir isso equivalente, né, claro, em dólar, 36 milhões de dólares no centro de pesquisa e desenvolvimento, vai separar 22 milhões de dólares para dar desconto de 10% em reparo de iPhone, vai separar outros 22 milhões de dólares para fazer um centro de treinamento de desenvolvedores e vai investir o resto em iniciativas aí de educação digital. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, parece que vai ter mais um desafio aí para a galera que tem um Apple Watch agora em fevereiro. Então, além do desafio que está rolando já, né, que é do mês da história negra, em 14 de fevereiro, né, dia dos namorados nos Estados Unidos, vai pintar também o desafio de São Valentim, mas é aquela coisa, pode ser que seja só para o mercado americano. Então, para quem tem um relógio configurado para a região dos Estados Unidos, vai pintar um troféu, né, para quem fizer pelo menos 60 minutos aí de exercícios. E esse troféu vai consistir, na verdade, numa medalha, né, que tem um coraçãozinho lá com o ano 2021 e stickers animados também para a galera usar no iMessage. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigada Peducci Advogados pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou!